Senhor presidente,
senhoras e senhores senadores, na mesma linha do senador Armando Monteiro, mas com outro viés, digamos assim, porque eu considero que temos que aperfeiçoar os mecanismos internos no nosso país para que a gente consiga desatar o nó que faz com que o Brasil seja superavitário com toda a América do Sul e seja deficitário com os Estados Unidos da América. E superavitário com a China. Nós somos superavitários com a China, com essa fábrica do mundo, nós somos superavitários, mas somos deficitários com os Estados Unidos, que está em decadência, mas nós continuamos sendo superavitários, deficitários com os americanos. Então é um debate que põe um problema para nós, põe um problema para os brasileiros em relação ao mundo desenvolvido e em desenvolvimento, para nós não perdermos esse passo muito importante, que é de, ao mesmo tempo que você amplia o seu setor de serviço, amplia o seu setor de comércio, quer dizer, a atração de empreendimentos no Brasil atrai também o comércio externo, nós compramos mais de todo mundo, e é bom que a gente compre, não é ruim que o Brasil compre, isso também melhora e aperfeiçoa a nossa economia, mas é muito importante que o Brasil não entre numa situação de perder espaço na área da produção industrial, na área de produção que permite saltos maiores. E digo que falo no mesmo sentido porque agora, neste instante, a presidenta Dilma Rousseff está sobrevoando o Nordeste brasileiro, precisamente Pernambuco e o estado do Ceará. Está ali na nossa fronteira, tratando da construção do canal do São Francisco, tratando da construção da Transnordestina, que são investimentos de grande porte, que envolve o governo e envolve o setor privado brasileiro. Mas nós, primeiro, temos um problema de atraso nessas obras, que estão retardatárias. É preciso que a gente, a presidenta disse agora, em Porto Alegre, minha cara Ana Amélia, que nós temos que pisar no acelerador, nós temos que acelerar o desenvolvimento, temos que acelerar o crescimento econômico, temos que acelerar esse desenvolvimento para diminuir as desigualdades. Nos disse que não há incompatibilidade entre a questão ambiental e o desenvolvimento, e é verdade, não há mesmo. Nós temos que pisar no acelerador. Mas para pisar no acelerador, nós precisamos examinar quais são as traves que impedem que uma ferrovia que liga parte significativa do Nordeste brasileiro possa andar em passos mais largos. Mas mais que isso, nós construímos em Salgueiro, por iniciativa do presidente Lula, hoje o que é a maior fábrica de dormentes do mundo. Porque até os dormentes nós estávamos importando. Então passamos a produzir dormentes. Olhe, senhor presidente, não tem grande novidade na produção de dormentes. Não há uma larga inovação tecnológica para produzir dormentes. Mas nós não produzíamos nem dormente. Voltamos a produzir. Mas estamos importando, enquanto vendemos o ferro Gusa para a China, para a Singapura, para o Japão, para a Coreia, exportamos o ferro Gusa e importamos os trilhos, senadora Ana Amélia, os trilhos. Qual é a tecnologia de trilho? Qual é? A tecnologia de trilho, em última instância, é o seguinte: tem que ter escala de produção. Não é inovação tecnológica. Claro, todo dia você põe ali algo a mais, conecta alguma coisa no trilho, abre ali uma laminazinha mais especial de um aço de tipo inovador e põe ali agrega um valorzinho qualquer. Mas não há uma inovação. O que precisa é de uma grande escala. E quem tem grande escala é um país continental, como o Brasil. Se renova a sua malha ferroviária, aí sim tem grande escala. E aí o nosso produtor, a nossa empresa, a nossa indústria, não pode se furtar, tem que ter ousadia. Uma Vale do Rio Doce, uma Companhia Siderúrgica Nacional, uma Uzi Minas, uma Cosipa, essas unidades não podem se acovardar. Que aqui a gente fica falando, a China vai nos vender, e nos vende mesmo. Se não for a China, vai ser a América do Norte, se não for a América do Norte, vai ser a Coreia, vai ser qualquer um, é assim. No comércio internacional, é assim. Depois vão acusar o quê? Vão acusar os americanos de dumping? Não tem como acusá-los. Com aquelas bombas atômicas que eles têm, vai acusar de dumping como? A gente às vezes fica aqui, querendo acusar a China, daqui a pouco vamos acusar a Índia, daqui a pouco vamos acusar a Indonésia, porque tem uma produção de larga escala, eles têm uma mão de obra extraordinária, gigantesca, de bilhões de pessoas. É evidente que eles têm preços baixos. Mas nós podemos ter aqui. Nós podemos ter. Nós temos capacidade de ter preços mais do que competitivos. Podemos fazer isso aqui. Precisa deixar de falar dos outros e começar a fazer aqui. Responder aqui a nossa necessidade. Nós temos capacidade para isso. Nós temos que enfrentar esse dilema do desenvolvimento nacional. O que é caro aqui, e não se fala, que é um escândalo, que é um crime contra o Brasil, que permanece contra o Brasil, esse tipo de assalto permanente de 24 horas, são as taxas de juros nossas. Mesmo com as quedas louváveis que estão acontecendo, louváveis e pequenas, né? Mas louváveis, porque qualquer iniciativa para reduzir essa ganância monumental que nos levou a pagar agora, dia 31 de dezembro, 236 bilhões. Nós pagamos só de juros, só juros. Puxa vida, presidente, só de juros, não levaram isso. Obriga a realização de superávites primários brutais. Brutais. Não há, não conheço, não ouvi falar. Os americanos estão tentando alcançar algum superávit, não tem. Não conseguem, não realizam, porque sabem que a geração de superávit significa diminuir serviço, diminuir qualidade, afundar as suas economias. E nós que conseguimos retomar o crescimento, estamos mantendo ainda os mecanismos da velha política ortodoxa neoliberal, que nós precisamos superar, para poder pisar no acelerador, para poder romper abismos que ainda nos atormentam. Eu vejo a minha cidade de Fortaleza, nós precisamos chegar em 100% de esgotamento sanitário na cidade de Fortaleza, esgoto. Com tratamento de esgoto na cidade. Como é que eu falo em meio ambiente se eu não trato os esgotos da minha cidade? A cidade de São Paulo, a maior cidade da América do Sul, só trata metade dos esgotos. Grande parte da periferia de São Paulo é esgoto a céu aberto no meio da rua. No meio da rua. Como é que numa área nobre, em parte do famoso Rio Pinheiros, onde tem uma ponte que o Brasil inteiro é obrigado a assistir todo dia, que é uma ponte estaiada do Rio de Janeiro, lá de São Paulo, como é que consegue resolver o problema do Rio Pinheiro? Um mau cheiro permanente, porque é um esgoto. Aquilo é esgoto a céu aberto. Na maior cidade da América do Sul. Assim é no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, que é uma cidade planejada, transformou-se nisso. Assim é Salvador, que não conseguiram as cidades brasileiras mais importantes, mais desenvolvidas, com maior renda per capita, não resolveram problemas simplórios de saúde pública. Tratar os esgotos, ter uma rede adequada de tratamento de esgotos. Não conseguimos dar esse passo. Por quê? Porque nos sangram anualmente com a bagatela de juros dessa ordem. 236 bilhões de juros nós pagamos. Agora, 31 de dezembro, foi embora do nosso país. Nos abandonaram com 236 bilhões de reais. Então, acho que esse é o problema. Não adianta olhar para a China. Nós vamos culpar os chineses? Nós vamos culpar os americanos? Nós vamos culpar os indianos? Os europeus? Claro que eles tiveram a política imperial. Foram eles que determinaram essas políticas que nós copiamos, às vezes estupidamente, mas copiamos no Brasil. Fomos, em alguns momentos, levados a anunciar que o que era bom para eles era bom para nós. Não era. Não era verdade. Nós tínhamos que desenhar o nosso projeto de desenvolvimento. E isso vale para as cidades. Nós tínhamos que ter um planejamento permanente, estratégico, nacional. E buscar aplicar esse plano de forma ousada, permanentemente. Desse ponto de vista, eu considero o pronunciamento da presidente Dilma em Porto Alegre um dos mais importantes do seu governo. Porque vai nos levar a Rio Mais 20. E a Rio Mais 20, em alguns setores, senhor presidente, vinha sendo preparada como sendo um momento de dar uma parada no desenvolvimento dos que estão querendo alcançar alguma qualidade de vida mais adequada para os seus povos. Eu tenho a opinião que a nossa presidente deu uma mudada no rumo do discurso da Rio Mais 20. Enfrentando esse debate, que tem que ter planejamento, que tem que ter aceleração do crescimento e do desenvolvimento, e isso nós agregamos. Precisa chegar também na política macroeconômica. Tratar desses problemas cruciais, juros que estão em queda e devem cair, mais o chamado mercado, que diziam que era a salvação da lavoura em tudo quanto é lugar. Desse ponto de vista, o Lula fazia muita graça com eles, que perguntavam onde é que eles estavam para salvar a Europa, salvar os Estados Unidos e outras nações, onde eles davam pitaco a toda hora. Chegou ao ponto que na Europa, quando as agências de risco começam a baixar a nota das instituições financeiras daqueles países, os presidentes, como Sarkozy, Merkel e outros, vão para a imprensa, dão coletiva, desancando as agências de risco. Quando a gente falava isso aqui, não, esse pessoal aí é o pessoal mais importante, eles entendem tudo de mercado, e o mercado, você sabe, ele resolve tudo. Foi visto que não resolve, eles não resolvem tudo, senão teriam resolvido nessas nações, e não conseguiram resolver. Por isso, senhor presidente, eu considero que nós temos que reforçar a mobilização social com esse conteúdo, porque essa mobilização tem um sentido de fazer uma pressão nacional no rumo do desenvolvimento. Ela é muito importante para uma presidenta de cunho democrático e popular, como é a presidenta Dilma. E nós temos que estar nesse processo de reforço da nossa presidenta e de mobilização da sociedade. Porque é com essa mobilização que a gente respalda politicamente a nossa presidente para que ela possa adotar uma política de mudanças na área macroeconômica, sistemática, permanente, com o equilíbrio necessário, mas com a ousadia, que é mais exigente ainda. Acho que esse que é o curso. Eu estou discutindo o tema olhando para a nossa região, olhando para o Nordeste, olhando para o esforço extraordinário que nós estamos fazendo ali. E que, muitas vezes, ele é estancado por essa política macroeconômica, que nos impede de dar a velocidade necessária na construção das ferrovias, das hidrovias, da ligação nossa do canal do São Francisco. Fica, às vezes, a gente olhando ali, poxa vida, o que está impedindo? Qual é a trave? A trave é essa. A trave é o recurso na ponta, dizendo, está aqui, nós estamos fazendo a obra e o dinheiro está ouvindo a conversa, para poder garantir suprimento permanente para esse nosso desenvolvimento. Essa é uma estratégia muito importante para nós, senhor presidente. Nós estamos, assim, confiantes na nossa presidenta e sabedores que temos que cumprir um grande papel de mobilização social, de convencimento da sociedade, de mobilização da sociedade para enfrentar, além do seu problema cotidiano, que é o dia a dia de cada um, também olhar para o futuro do nosso país. E o futuro exige mudanças na política macroeconômica mais ousadas para permitir que a gente deixe de comprar trilho. Nós não temos que comprar trilho. Trilho até as fábricas de arame farpado lá do Ceará têm condições de fazer. Até as fábricas de arame farpado, com ousadia. E acho que isso a gente tem que superar. E deixar de colocar para os outros os nossos problemas, como sendo eles que estão impedindo que a gente cresça. Somos nós. Nós temos capacidade. Vamos juntar a energia e a força para fazê-lo aqui no nosso país. Muito obrigado.